2007 já começou a ventilar essa ideia de que a bolsa ia ser incorporada pela Comics de Chicago, e que aí eles queriam um mercado um pouco de pregão ao vivo a voz e meio eletrônico. Aí começou a incorporar o eletrônico. Aí, de repente, os caras começaram a exigir que já não tinha, não ia ter mais o vivo a voz. Meu, aí foi um caos pra todo mundo, né? Porque ninguém se preparou, na verdade, né?
Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear.
Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Martinha? Como é que você tá?
Tudo bem, André, e você?
Ah, você sabe que tá meio chato esses dias com o mercado meio lateral, né? A gente tá gravando aqui depois de 5 pregões meio laterais, mas fora esse negócio do mercado meio lateral, tá tudo certo.
O que tem salvado um pouquinho a volatilidade do dólar, né? Porque o índice realmente tá...
É que eu não gosto de dólar, né?
É verdade.
Eu sou mais das ações. Elas estão meio paradas, tiveram um tempo aí se mexendo pra caramba, a gente todo eufórico e tal, até que enfim se mexeu, mas agora deu uma parada. Mas fora isso, tá bom. Cadê o Roberto Index, você sabe?
Olha, não. Não sei. Eu tô quase assumindo a identidade dele, viu,
pois é,
André?
Pode ser.
Daqui
pode
a
ser.
Pouco, pode me chamar de Roberto.
Legal. Bom, hoje aqui no Gamecast, um Gamecast super especial, que a gente pela primeira vez traz não só um, mas dois da mesma família, né? Família
verdade,
Trader.
Verdade,
e a gente vai falar hoje, Alberto, Beto ou Índio?
Índio, aí você... fala índio. Então, índio. É o índio. Se não falar índio, ninguém vai saber. Se falar nome, esquece.
O pessoal do pregão Viva Voz, né? Se falar
até
Alberto,
hoje,
Beto...
muitos lá que eu fiquei lá, sei lá, 30 anos com os caras, tem cara que se falar o nome, não sei. Se falar o nome, o apelido do cara, boca de churrasqueira, qualquer apelido que você possa falar, eu sei.
Legal. E o filho do índio. O Rafa.
Um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Rafael, filho do índio. E a gente vai estar aqui para bater um papo com todo mundo.
Legal, muito legal. Bom. Cara, você já contou um pouco da sua história, que, porra, cara, sempre que tem história que começa na época do pregão Viva Voz e que cita nome de pessoas que, porra, foram tão importantes pro nosso mercado, como Lombardi, como
nossa,
Fred, que a gente
meu.
Já falou aqui, como JP, é sempre muito bom escutar a história. Então, deixa eu começar com o seu pai primeiro aqui, eu quero entender um pouco como é que você chegou nesse mercado, como começou, como é que foi no pregão Viva Voz, enfim.
Legal.
E de lá até aqui, uma coisa que eu gosto muito de falar é dessa transição do pregão Viva Voz para o eletrônico, como foi. Mas, cara, começa do começo, fique à vontade.
Legal. O meu começo foi lá atrás, né, cara? Até eu comecei como office boy na Sistema, que era uma das maiores corretoras que tinha.
Que ano foi isso?
1985. Né? Aí eu comecei na Sistema, eu fui para trabalhar como office boy da diretoria, que na época era do seu Raul Yasbeck, que era do lado ali do Beirute, né? Que era o dono da corretora e que era o cara que mais operava lá, né? Uhum. Raul também operava. Então eu fiquei lá por um ano, aí logo depois, no ano seguinte, por dois anos como office boy, depois no ano de 87 ele acabou me promovendo para auxiliar. Pô, vai pregão e tal, já tinha a corretora.
Porra, mas justo em 87?
Em 87, porque a BMF começou em 86, né?
É que 87 foi um ano meio apavorante, né?
Foi, mas já entrei sambando, né? Porque aí já entrei, já era... os caras já entraram me zoando, mas... foi bem legal, porque, você aprende muito, né, cara? Aquilo é uma escola, né? A gente aprende bastante.
87 foi apavorante por quê, André Moraes?
Porque foi a crise... quer dizer, a década de 80 foi...
uma das que tiveram.
87 eu não me lembro o que foi, mas assim, teve uma queda forte de mercado, né? Dólar porrando pra cima.
Enfim. Eu como tava começando, eu nem acompanhava direito. Eu só tinha que fazer
tava
um trabalho
ali. Tava lá no meio da zoeira lá. Tava acompanhando, mas não sabia o que era direito que tava rolando.
E outra, a gente não tinha tempo de pensar. Como a Sistema era uma corretora que operava muito, praticamente uma das primeiras lá do ranking... a gente não tinha tempo de pensar. Então, era o tempo todo entregando boleta, né, cara? Boletando pros caras, pros operadores. Eu era auxiliar do Luizinho na época, então ele operava muito, né? Então, a corretora toda, o sistema operava bastante. Todos tinham muita ordem, né? Tinha muito cliente, clientes grandes. Então, eu tinha bastante trabalho ali, era correria. Então, não dava muito tempo de ver o que tava acontecendo. E aí, eu fiquei lá de 87 até 89. Aí, eu já acabei sendo... promovido também para ser operador, já que os caras estavam precisando também, né? Porque aí eu tinha o Pedrão, que era operador da Sistema, ele acabou sendo virando scalper, porque o Beirute comprou um título lá para ter, além de ter um cara já, como já tinha essa questão de scalper, ele queria ter não só o operador, mas queria ter um scalper também na linha com ele. Então ele tinha o Pedro Candreva, que era o cara que era de muita experiência, colocou ele também para ter ele na roda de índice ali, naquela loucura, para operar também para ele. Então tinha dois caras que eram só para operar para ele. Então acabou sobrando uma vaga, eles me promoveram, acabei sendo emancipado, porque na verdade só podia operar com 21 anos, né? Então eu fui emancipado para 21 anos para poder operar, tive que levar meu pai lá no cartório, fazer toda a documentação, nossa, foi uma loucura. Então a gente acabou já operando, não sei o que, aquela loucura, mas quando veio em 90, já veio aquela crise, né?
Na época do Collor.
Na época do Collor, meu. Aí acabou, né? Um monte de gente foi mandando embora, né? O pregão diminuiu pela metade, pra você ter ideia. Na sistema, nós éramos em 7 operadores, 7 auxiliares, ficou 1 operador em auxiliar.
Nossa. Poxa vida.
Nossa, aí foi
passaram
terrível.
Passaram o facão, né?
Passaram o facão, acabou. Nossa, aí eu tava praticamente um ano de operador ali, né? Falei, putz, e agora, né? E realmente no pregão ficou muito, você não tinha muito o que fazer, porque eu falei, putz, e agora, né? No pregão vai ficar um tempo ali sem poder pegar ninguém, né? Aí tentei algumas coisas fora, como estagiário, já fazia faculdade de administração. Meu, mas também fora, porque na verdade você falava, puta, ah, tudo bem, descreve aí o que você faz. Puta, eu opero na bolsa. Tipo, pra empresa você não tinha como qualificar isso na empresa, né? Putz, aí não tinha o que fazer. Falei, não, putz, tem que voltar ao pregão. E aí, voltando no pregão, eu, na verdade, falei com o Lombardi já. O Lombardi tava começando também.
Grande Roberto Lombardi. Participou do GameCast já. Ele e o Fred.
Não, eu vi. Eu vi alguma coisa dele, meu. Putz, demais, cara. Demais. Que fantástico. Ele contar nas histórias. E aí, na verdade, assim, ele falou, Beto, putz, eu nem tô precisando agora, mas eu posso até te ajudar, tipo, te impresso, aí o crachá você fica aí embaixo. Falei, beleza, né, meu? Vou tentar arrumar, pelo menos. Você tá no pregão, você fala mais fácil, né? Já conhece todo mundo, vai falando com todo mundo. Aí fiquei lá umas 2 semanas, o Roberto falou, você não quer me ajudar? Putz, eu tô precisando, tá correria pra mim. Porque quem ajudava ele era o Ricardo, né, o irmão dele. Mas o Ricardo não queria saber de nada, né, o Ricardo só queria bagunça. Aí comecei a ajudar, o Roberto começou a operar muito, né, cara, muita gente, correria. O Roberto falou, então fica comigo, aí então me contratou, eu fiquei com ele. Mas minha ideia, na verdade, meu sonho mesmo era voltar como operador, né, cara, esse era meu grande sonho. Aí passou um ano que eu já tava com o Roberto, aí o pessoal da Ban Brasília me chamou. Bom, Brasília era uma corretora pequena, mas tinha grandes clientes. Me chamaram pra operar. Falei, legal, iam pagar metade da faculdade. Roberto ainda até ofereceu. Eu falei, puta, Roberto, pago pra você e tal. Falei, puta, Roberto, mas eu penso também em ir lá na frente continuar como operador em algo mais, né? Ele falou, não, tá certo, meu. Vambora. Roberto me deu super apoio. Falou, não, tranquilo, vai lá. Aí fui pra Brasília. Aí acabei me destacando, porque acabou. Eu operava muito, né, cara? Bastante DI na época, tinha bastante cliente. Operava bastante, acabei chamando a atenção da corretora Sinal, que era do Banco Nacional. Né, tinha um falecido Gino, que era um parceiraço meu, né, faleceu há uns anos. Ele me chamou, tal, você não quer vir pra cá, tal, tal, tal. Eu achei a proposta melhor, era um salário melhor, e também ia pagar aí, acho que pagar metade da faculdade, tinha alguns benefícios a mais por ser banco. Falei, vambora, fui pra lá. Aí fiquei lá por 5 anos, também trabalhando com uns clientes... Era o Citibank, Morgan, os grandes clientes, cara. Até um dos clientes também, que era um cara que já operava na Pan Brasília também, acabou indo pra lá também, operando comigo. Então os caras gostavam da maneira que você operava, de você cantar o mercado. Você era, tipo, meu, o tempo todo cantando, né, cara? Os caras gostavam disso, cantando o mercado o tempo todo. E aí, em 95, o Banco Nacional... Na verdade, depois, quando teve a morte do Ayrton Senna, parece que não, mas o banco deu uma rateada também, né? O banco começou a dar uma pipocada e já começaram a falar. O Marquinhos, que era um dos filhos lá, já não estava muito contente com o banco, não sei o quê. E acabou ventilando a ideia que ia ser comprado pelo Unibanco.
E foi mesmo, né?
E foi. Acabou sendo comprado e tal. E aí eles acabaram incorporando alguns funcionários. Acho que praticamente todos que eram do pregão, né? Acho que um ou dois acabou não ficando. Mas aí eu fiquei para ser Unibanco, continuei como Unibanco. E aí comecei a trabalhar lá com grandes clientes, na mesma forma, operando o dólar aí, naquela loucura. Teve aquela loucura também do... Quando foi a desvalorização do dólar, que ficou 5 dias sem abrir, não sei se você se lembra disso.
Não me lembro.
Meu, foi uma loucura, o dólar fechou por 5 dias sem abrir. Nossa, esse dia foi...
Você imaginar uma situação dessa.
É.
Meu, esse dia foi uma loucura. Meu, se tinha alguns fechados lá, mas assim, nada formal, né? Tudo informal. Fechava pra que quando abrisse, você fazia ali um acerto com o cara por fora. Porque não tinha o que fazer. Ficou esses 5 dias parado e tal. E quando reabriu, pô, nós tínhamos
isso,
valor...
Isso foi em que ano?
Foi 90 e... 99, né, desvalorização, se eu não me engano. É. 99, se eu não me engano, foi isso. Aí quando reabriu o mercado já abriu, tipo, pra cima era... Tinha fechado, sei lá, um real, já abriu quase uns 60.
Caraca, bicho.
Meu, animal. Pra você ter ideia, eu recebi uma ordem, cara, que hoje em dia seria, assim, uma ordem absurda. É, tava com o casante na linha do Citibank, o cara falou assim, ó, vai comprando aí pra mim, você compra até 20 mil contratos.
Caraca. Nossa. Do cheio, né?
Do cheio, não absurdo.
Não tinha mini contrato, né?
Meu, então... os caras me empurraram pro pitch lá, que na verdade, porque até então nós estávamos num pregão que não era pitch, na verdade. Era plataforma reta ainda, era no nível da Praça Antônio Prado, não tinha ainda os degraus, né? Os caras me empurraram lá pro balcão, que era onde ficava o Branco lá, que era o diretor do pregão. Meu, só aí fui anotando... Fui comprando. Ele falou, sai da roda agora, vamos começar a somar. Quando eu saí da roda, eu, sei lá, comprei a 1.500 e alguma coisa, já tava 1.100 pontos acima já. E eu passando, confirmando as ordens pro cara, é absurdo. Ele comprou esse dia, meu, os caras apavoraram. Ele foi o destaque desse dia, que comprou muito. Uhum. E o mercado só correu a favor dele, né? E aí foi essa loucura. Aí depois já em... Eu já tinha a ideia também de querer lá na frente também, já de tipo, de querer ser autônomo também. Então, já tinha até conversado com o Roberto. O Roberto já tinha comprado Interfloat, já tinha montado a corretora dele, já tava com alguns operadores operando lá embaixo. Então, ele montou, tipo, uma equipe, né? Roberto, meu, era visionário, né? Tinha uma visão longe, né, cara? Sempre teve, né? Então, ele sempre enxergou muito na frente. Então, eu já tinha essa ideia. E aí, eu comecei também já a querer dar esse salto pra ser autônomo. Falei com o Roberto e falou, ah, então vem pra cá. Aí já não tava tão bem também no Unibanco, né? Acabei indo pra lá em 2000. Acho que no final... É, em 2000. Fui pra lá em 2000. Aí fiquei trabalhando lá como autônomo. Ele cedia auxiliar, tudo por conta dele, né? Então eu já fiquei lá com ele. Aí fiquei lá com um ano, por aí. Aí ele falou, Roberto... Ele me chamou pra uma reunião lá. Beto, você me chamar de Beto. Beto, você não tem interesse, de repente, de você ficar com título e tal? Falei, putz, até tenho, mas, meu, não tenho essa grana. Falei, não, te ajudo e tal, vou te financiar em 5 anos e você paga em dólar pra mim. Putz, aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo me interessou bastante. Falei, não, beleza, vamos lá. E aí fizemos um contrato lá em dólar.
É, só pro pessoal entender, né? Pra você trabalhar sozinho como autônomo, você tinha que ter um título, porque não é título de scalper, né?
Então, é assim, na Interfloat em si, você pega o título, que era uma corretora, era 147, corretora 147... Corretora Interfloat. Aí você pegava esse título da corretora, esse crachá da corretora, você era um operador normal da corretora, porém autônomo. Você não era funcionário, você era. Tipo assim, ele te registrava, né, fazia lá você fazer todos os trâmites legais pra você ter um vínculo com a corretora, porque você precisava ter esse vínculo. Porém, você não tinha esse. Você não obtinha esse título, né? Ele era dono da corretora e tinha os crachás. É, até acho que eram até 7, sei lá quantos operadores poderia ter na Interfloat. Eu era um deles. Porém, ele nesse período, o Roberto já vinha saindo muito na frente, já vinha adquirindo alguns títulos. Então, o que ele fez? Ele começou a alugar alguns títulos e para algumas pessoas ele acabou oferecendo essa questão de... alguns casos ele até fez assim, ó, eu fico com 50%, você fica com 50%, alguns casos não. Mas para mim ele acabou oferecendo o título como um todo, eu me interessei e falei, não, vambora. Isso em 2001, aí comecei a trabalhar já em 2001 como scalper e tal. O título era o número 337, que era o meu número da sorte, eu gostava bastante, sempre final 7. E aí, em 2001 eu comecei, aí em 2003 já estava pagando por 2 anos, havia ali uma situação de dólar começar a subir por causa da questão da eleição, não sei o quê. O Lula, meu, puta, fiquei apavorado, falei, e agora, né, Roberto? Eu chamei lá o filho, puta, Roberto, vamos trocar esse indexador e tal. Eu falei, não, Roberto, fica tranquilo. O Roberto era muito calmo, né? Ele sempre falava, fica tranquilo, Beto. Daqui a pouco você vai estar pagando isso com o pé nas costas. Você vai estar pagando direto, fica tranquilo. Aí eu paguei assim, pedalando 1, 2, 3 meses ali com o dólar a 3,80. Falei, meu, e aí onde vai parar, né, cara? Putz, assustado, né? Vai parcelar em dólar. Meu, daqui a pouco o dólar começou a voltar. Meu, foi batata. Realmente que ele falou, comecei a pagar 2, 3 pra ele antecipado. Falei, não falei pra você? Falei, né, você tem razão. E eu consegui, graças a Deus, pagar o título pra ele antes de 5 anos. E continuei. Aí depois, já em 2007, já, né, graças a Deus, eu operei bastante. Em 2007, já começou a ventilar essa ideia de que a bolsa ia ser incorporada pela Comics de Chicago. E que aí eles queriam um mercado um pouco de pregão ao vivo a voz e meio eletrônico. Aí começou a incorporar o eletrônico. Aí, de repente, os caras começaram a exigir que já não tinha, não ia ter mais o vivo a voz. Meu, aí foi um caos pra todo mundo, né? Porque ninguém se preparou, na verdade, né, cara? Mas que tenha falado ali, sei lá, com um...
Tinha uma
dois...
especulação, mas ninguém botava muita fé.
É, então, é. Também tem essa. O pessoal não quer acreditar, né? Por mais que falou ali com 1, 2 anos de antecedência, mas ninguém quer acreditar que vai acabar, né, cara? Porque a gente viu um outro mundo, era uma outra situação, um outro salário que fugia da média do mercado. Era outra situação. Então, isso veio a acabar tirando muita gente, né, cara? Porque, antes disso, muita gente acabou perdendo emprego, né? Porque as coletoras reduziram o máximo, né?
Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando o gancho aí que você tá falando, já chegando na fase que muita gente saiu do empregão. É que a gente senta aqui com pessoas que têm histórias fantásticas, mas todas elas, todas as pessoas que sentaram aqui pra conversar com a gente, obviamente, entraram na bolsa e ficaram e tem uma história linda pra contar. Eu queria saber, na época, qual era o requisito pra entrar na bolsa? Vocês eram escolhidos, ou vocês mandavam currículo? Porque até hoje, algumas pessoas ainda não sabem como que elas entram em mercado financeiro. Corretora, principalmente.
Então, no
muitos,
meu caso de
época...
muitos lá, não querendo te cortar. No caso, muitos entraram como realmente como office boy nas corretoras. Ou trabalhavam assim na liquidação. Aí teve essa oportunidade de descer no pregão. E vou virar auxiliar lá, me chamaram lá pra ver como que é o pregão. Aí acabou gostando e acabou ficando. Então não tinha um pré-requisito assim, o cara precisa ser formado em economia, nada assim. Até então eu fiz administração, me formei em administração, e não tinha um pré-requisito para ser. Você precisava depois para ser operador, ser formado e ter um certo conhecimento. Mas não que tinha uma certa exigência de alguma coisa específica, não tinha. Se eu falar que tinha, não tinha. Uhum. Todo mundo acabou meio que se formando ali na escola da vida, na escola do pregão.
Você conheceu alguém que chegou a trabalhar um tempo e falou, não gostei? Ou então, até queria ficar, mas não encaixou? Ou a galera que entrava,
isso tinha demais, porque não era quem se encontrava aquilo lá, ok, o cara ama isso até hoje. Imagino que você deve ter grupos de WhatsApp onde fica todo mundo.
Muito, eu fui operador de pregão, tem uns 2, 3 aí, né?
Era um trabalho bizarro, uma pressão louca, né? Assim, os casos. Então, muita gente espanava, muita gente caía fora.
Daí que veio a minha curiosidade, né? Porque na época você entrou super jovem.
Sim.
E eu fico imaginando que naquela época…
Era com 16 anos.
Operar em bolsa não era tão espredado, assim. A galera não sabia muito direito como é que funcionava, não sei quem tava lá dentro.
Não, não tinha conhecimento. Tanto que, para muitas pessoas que, estavam fora da área financeira, da área de banco, assim, nem sabia.
Não, mas não dava nem para conversar sobre isso. Falar trabalho em bolsa, acabou a conversa. Porque
acabou a conversa.
Não se envolve mais aí, a partir daí.
Não, os caras viam depois eu até mostrar, tem uma matéria de jornal, não sei o que os caras viam, o que você fica gritando, aquela bagunça. O que que acontece? Você tem briga lá, os caras estão brigando. não é. Você tentava explicar, não, é uma roda, existe uma certa organização, cada roda ali é um mercado. Mas até você fala isso pra pessoa que não é do mercado, não conhece, não vai entender, né?
Uhum.
Então, realmente era difícil para você passar esse feedback para as pessoas. Era bem complicado.
Mas aí veio 2008.
Então, aí eu optei por tipo assim: eu falei, eu vou ficar até o fim, cara. Aí por que aconteceu? Já em 2007, então, 2007, o 2000 e acabou o dólar, né? Acabou ficando já sem o dólar ali. Aí só sobrou o índice.
Aí você foi para a roda do índice.
Falei, vou pro índice. Eu vou ter que me adaptar. É uma coisa. No começo, assim, eu não gostava tanto, porque o índice eu achava muito rápido, muito mais especulativo. Apesar que o dólar também era loucura, né? Mas eu falei, não, vamos se adaptar. E acabei me adaptando, gostei de operar o índice também. Estudei, porque eu sempre fui um cara de. Já naquela época, quando eu operava, já estudava os pontos, média de diário, médias longas e tal. IFR, estocástico. Então já tinha um estudo sobre isso, então eu acompanhava muito isso no mercado. Existia algum. Tinha algum efeito? Tinha, porém era muito mais ali olho no olho, né, cara? O pregão, isso era muito, ajudava muito, né, cara? Então, acho que a dificuldade maior para quem era do pregão e depois passou pro eletrônico foi essa, né, cara? De você se ver ali numa máquina, onde até no começo, acho que foi difícil para todo mundo, acho que muita gente também acabou meio que não sei se quebrando ou meio parando de operar por ter perdido muito também, realmente. Porque você não tinha defesa, né, cara, na máquina. Porque essas batidas que tinham, às vezes acontece ali, de uma corretora agredir o book de um determinado preço até tal preço, vai simplesmente pegar a sua entrada e pegar seu stop na mesma hora. Então isso aconteceu muito. E assim, sem você poder se defender, sem poder fazer nada.
O mercado eletrônico também estava amadurecendo. Você não tinha também a liquidez que hoje você tem, né? Então.
Não tinha, na verdade, acho que não tinha, assim, não tinha na máquina, as pessoas não tinham colocado, né, como a questão de defesa, default. Então, esse tipo de coisa ainda foi aprendendo com o tempo, com a dificuldade das pessoas. Tipo, faziam reuniões para, meu, falar o que a gente pode melhorar. Porque, os operadores, tipo, o Roberto chegou a ter. Depois eu fui pra Interfloat, né, pra trabalhar. Quando o emprego realmente fechou, definitivo, a Roberto já tinha montado. O Roberto, meu, sempre saiu na frente, né? Ele já tinha montado a Interfloat. Ele ampliou a Interfloat, montou 150 lugares pra galera que quisesse operar lá. Aí tinha algumas exigências, né? Você ter um capital lá investido, tal, pra você poder operar, né? Então, meu, lotaram as mesas. Então, fui pra lá, tal.
Mas além da novidade do pregão mudar para eletrônico, tem a novidade da tecnologia, né? Essa época eu já tinha, 2009, eu já tinha uns 14 anos. Eu lembro do meu pai fazer curso de básico.
Sem dúvida, eu coloquei.
Ligar, abrir, não, Word, Excel.
Não, eu sabia mexer no computador.
Do zero.
Tive que aprender a mexer no computador, pra você ter a digital.
Eu acho que bastante gente também deve ter passado por isso.
Foi, porque você não se via com essa necessidade. No pregão não tinha esse problema, né? Você não precisava mexer.
E depois que você foi pro eletrônico, em algum momento você parou, a partir daí você tá só operando?
Não, eu opero até hoje. Aí que eu fiz? Eu fiquei lá no centro por uns 3, 4 anos, lá na Interfloat com o Roberto. Aí depois o Roberto acabou. Eu fiquei lá até quando foi vendida. Interfloat, eu me lembro algumas reuniões lá, eu me lembro até do Caio lá também, né, lá na Interfloat, no
foi vendida pra XP.
XP. Né? A gente, eu tava lá nessa época já também, a gente chegou aí teve um jantar na Fogo de Chão, que o Benchimol foi apresentar tudo, como que ia ser.
É, o Rafael nessa época já começou, ele já começou aí na Interfloat, tanto o Rafael como o Felipe, meu outro filho, já pra fazer o curso, já de um mercado em si como um todo, introdução ao mercado e já começar a operar, porque eles já queriam começar a operar. Porque aí, como passou a ser eletrônico, eles já queriam fazer essa parte eletrônica. Quem dava o curso era o Kleber Rocha.
Clebão. Boa. Aliás, se estiver ouvindo aí, um abraço pro Clebão.
Grande Clebão. É. Parceiro também. Chega aí lá no escritório dele fazer umas palestras lá para alguns alunos dele. A gente quase montou um negócio junto, acabou não dando certo, mas parceiraço até hoje, tá lá na sala dele, lá, parceiro. O filho dele tá com ele também agora.
É.
Legal, é isso aí.
Ah, legal. Eu, quando eu conheci o Clebão, os filhos deles eram pitiquinhos, assim,
então,
já.
Então.
Cara, e você falou. Então você chegou com 16 anos pra...
Foi, então. Foi assim. É, eu vi vocês falando da questão de antigamente bolsa, que as pessoas acabavam não entendendo. Era exatamente o que acontecia comigo. Eu lembro do meu pai me pegar muitas vezes em futebol, colégio. E aí ficava no telefone, conversava com os amigos, tal, eu compro ou vendo, não sei o quê. Mas vende o quê? Compro o quê? O que tá acontecendo? E aí eu já era bem mais novo, devia ter uns 13, 14, fui me interessando, ia perguntando e tal. Até que foi quando eu entrei no ensino médio, acho que 15 anos. Aí eu falei pro meu pai, quero estudar isso daí, quero ver como que funciona, não sei o quê. Aí meu pai me colocou no CDT, que era acomodado pelo Clebão, então, nessa época.
Que era o centro...
Acho que era centro de treinamento de trades. Algo assim. Aí fiz isso, só que eu ainda tava no colégio. Aí eu só podia operar a ação na época, porque eu ainda não tinha 18 anos. Aí fiz 16, meu pai me emancipou. Aí comecei a operar mercado futuro.
Você repetiu, isso é engraçado,
aí
né? Ele passou por essa também.
É. Aí fiquei, eu operava, tipo, quando dava, tinha férias, ia com meu pai pro centro e tal. Quando não dava, não operava, época de colégio, não operava e tal. Aí fiquei nessa, até sair do colégio. Aí saí do colégio, fiz mais um curso com o Clebão na época tinha uma sala lá na Paulista.
Sim.
Aí fiquei com ele lá uns 6 meses, um ano, mais com ele operando e tal. Até que meu pai abriu a sala, um escritório, e aí a gente começou a operar junto.
Sim.
Essa relação de vocês, você aprendendo com ele, você acha que rolou mais pressão, menos pressão por ser pai e filho? Você já perdeu a linha com ele, alguma coisa?
Não, é que isso é complicado, deixa ele falar aí.
Não, eu acho assim, tranquilo. O que eu vejo, que por exemplo, hoje eu já cheguei a fazer diversos cursos diferentes… as pessoas que vieram direto do eletrônico, não chegaram a pegar o pregão, não tem um emocional. Meu pai é muito mais ativo, ligado no 220, ele não para. Então, assim, tem um pouquinho mais de pressão por ser assim, mas... Assim, tranquilo.
É, porque
eu sou muito grato por ter essa oportunidade. Sim, de.
É, que cada um vai ter uma maneira e uma estratégia de operação. Sim. E eu sempre fui o cara do trade, do giro rápido. Eu procuro adotar isso até hoje nas minhas operações.
Seu perfil é mais agressivo.
E aí, eu cobrava isso deles, tal, mas, meu, eles têm que sentir também a confiança naquilo que eles estão fazendo. E eles aprenderam também agora, tipo, a leitura de fluxo e tal. Coisa que eu uso, mas eu uso num mix daquilo que eu já fazia.
Uhum.
Que era comprar e vender rápido e tal. Então, eu uso ali meus pontos, suporte e resistência e tal. Tudo isso eu uso ainda até hoje. Eles já fazem a leitura do fluxo, quem tá entrando, quem tá saindo, meu. E é uma outra pegada.
Uhum.
Então, às vezes... Dava esse desencontro,
uma divergênciazinha.
Né? É, uma divergênciazinha.
É, meu pai mantém o parâmetro que ele operava no pregão, né? Scalper, sempre. Usa os fundamentos do eletrônico, fluxo, tape
range. O seu estilo é outro, completamente.
Meu estilo é outro.
Legal, você tá falando de giro e não sei o quê, você tá com a nota de corretagem da Interfloat aí na mão, né?
Não, na verdade, nem nota. Eu ia te mostrar aqui, na verdade, era até pra... Era questão dos pontos, que acho que, na verdade, quem fazia era o Clebão, né,
Rafa? De pontos.
Oxe,
depois o Sasaki fez daí, né? Depois
que vocês
foram
também,
pra XP, a gente
também.
Fazia essa folhinha.
O pessoal usava...
Você
lembra dessa folha?
Lembro.
O pessoal usava muito ponto pivô, né?
Isso, então, pivô é isso aí.
É isso aqui, né?
Ah, mas ali tem a boleta também, não
era
tem não?
Era cedido.
Aqui? Dá pra fechar um close aqui? Trava na pose.
Era cedido suporte e resistência,
eu já,
exatamente.
Isso aqui foi pra XP depois.
Foi, né?
Foi. Pra XP depois.
Martinha, o que é isso que você tá mostrando na câmera?
É a folha de pontos de índice e algumas ações que a galera usava pra operar. Os pontos de suporte e resistência. Então, vários ativos aqui. É, esses asteriscos, né, mostra a relevância dos pontos. Quanto mais, sim, asterisco marcado, mais forte é o ponto. Então, os traders usavam isso daqui para fazer scalp ou para fazer operação mais longa, para saber onde entrar e onde sair.
Como
facilitar
você tinha
a vida das pessoas.
Sim. Né? Como você tinha um número grande de operadores na Interfloat, na mesa, então isso era distribuído, assim, logo no primeiro horário da manhã para todos. Então, essa folha de pontos tinha para todos lá, era disponível. Então, você pegava, já estudava seus pontos ali, onde o mercado que você ia operar. Então, eu sempre fui assim, de procurar focar só o mercado, né, cara? Eu nunca fui de procurar operar... Uhum. Eu tentei operar, às vezes, dólar índice, mas às vezes eu me via enrolado, né? Me via comprado no dólar e vendido no índice, os dois ao contrário. E aí? O que eu estopo primeiro? O que eu faço primeiro? E aí?
Mas você acabou ficando só com dólar?
Só com dólar. Só com dólar. Mesmo até no eletrônico aí, eu tentei algumas vezes. Por estudar também, por ter ficado no índice aqueles últimos um ano e meio ali, eu até gostei do índice, mas eu não conseguia... conciliar os dois mercados ao mesmo tempo. Eu acho difícil, né?
Não, é impossível.
É impossível, é complicado.
Para você fazer scalper, assim, eu gosto do day trade, mas o pessoal me chama de inimigo do fim. Eu entro e aí ando 400 pontos, eu não tô nem aí, tá só começando e tudo mais.
Então
aí você tem tempo de dar atenção para outra coisa. Uhum. Agora, você vai fazer scalper, não tem. Você tirou ele da tela,
acabou,
ferrou.
Não. Você é virou do lado, já o mercado mudou.
Agora, sim, deixa eu te perguntar, você também é dólar?
Também dólar.
Caraca, como é que pode?
Dólar.
Não sei como é que vocês gostam de dólar, mas me explica aí.
Ah, eu curto muito. O pior é que quando eu comecei, eu lembro, antes de eu ser emancipado, eu tava operando o OGX, comecei no papelzinho.
Ah, que legal, bem sossegado.
Bem tranquilo.
Comecei operando, na época era o OGX, que era 13, 12 reais.
Nossa. Chegou até 20.
Depois veio numa
absurdo,
linha reta. Aí comecei a operar índice, mas... Eu curti o dólar, via sempre meu pai dólar, comecei a ver muito dólar, estudar, e eu acabei curtindo muito dólar e ficando só operando ele.
André Moraes,
oi.
Eu vou te dizer que hoje você tá cercado.
Tô na minoria, mas é bom que eu aprendo, né? Porque uma hora... Por que você não gosta de dólar? Porque eu não consigo ganhar dinheiro com dólar. Por que eu não gosto de dólar?
Cara, eu ganhava dinheiro no dólar, o índice ia lá e tomava. Eu falava, cara, tá alguma coisa muito errada, eu parei de operar índice.
Eu segui alguns calls seus, hein, lá no dólar também. Eu achava interessante também a sua colocação, a sua visão. É legal, eu acompanhava.
Obrigada.
Agora, eu queria falar um pouco de estratégia, do que vocês usam para tomada de decisão. Deixa eu começar com você. Você falou de análise técnica, de ponto, suporte, resistência, é isso que você usa?
Sim. Eu dou uma estudada. Meu, eu faço já, no tipo, terminou o dia, já. Eu sou um cara que, assim, eu sou meio caxido, eu prefiro ficar o dia inteiro,
cara.
Cara,
qualquer
assim,
pessoa de mercado que tem sucesso é assim, não tem jeito,
eu
né?
Eu procuro, para acompanhar, tipo, porque, assim, eu acho assim, o mercado tem muita memória, né, cara? Então, o mercado... ele persiste por muito tempo em uma região de preço, uma região, uma zona de preço, então aquilo vai persistir por um período e vai respeitar. Parece que não, mas tem muito a ver. Então, sou um cara que acompanha muito quem agrediu, quem não fez, o acompanhamento daquele momento ali, o que, que aconteceu e tal. Então, eu uso isso muito pro dia seguinte. Então, terminou o dia, já sei mais ou menos onde o mercado se balizou, onde ele acumulou, onde teve agressão.
Você já marca os pontos? Já
sim,
nota.
Já marca os pontos.
E tende a voltar ali, né, no
tende
dia.
A voltar ali, meu, incrível. Nós somos, pra ser mais atual, nós estamos há 3 dias no mesmo caixote, cara.
No dólar. Falando,
no dólar, exatamente. Se você olhar, nós estamos num dólar, num caixote. Entre o depois que o mercado perdeu lá em cima o 400, ele veio entre o 350 e o 300, ele está exatamente há 3 dias trabalhando nessa região, cara. É. E não muda.
Mas o dólar hoje de manhã, eu tinha uma linha de tendência minha traçada ali, porque tinha um monte de gente falando, André, eu quero comprar dólar. Eu falei, calma, cara. Não, porque para mim é estrutural, não vai cair mais, ele tem que subir. Eu falei, mas espera o time. Aí a gente traçou uma linha de tendência e ele rompeu essa linha de tendência e acabou ganhando um pouco de corpo. Não sei como é que ficou depois. O cara queria ganhar 10 pontos, já ganhou
o
dele.
Não, assim, o mercado de novo foi fazer de novo... Assim, uma questão repetitiva desses últimos 3 dias, absurdamente, ele fez de novo, ele fez primeiro os 50, que era 1% de alta hoje, por variação, mas ele acabou nem meio que respeitando, passou, fez os 54, voltou, barrigou, fez um 45, voltou de novo para fazer romper máxima, fajutada total.
Fajutada.
Meu, quem comprou em rompimento, coisa que eu não gosto de fazer já vou falando. Comprar em rompimento ou vender em rompimento não é minha praia, não, mas tem gente que gosta.
O dólar não dá. Dólar,
então, cara, é muito fajutado.
Como eu gosto de rompimento, mesmo
eu falo
hoje deu 2 entradas no ajuste. Deu 19 até 36, ele voltou de novo. Perdeu um pouquinho o 0,9 ali, voltou de novo. Deu pra pegar outra 19,36.
Não, e o 0,8,5 na verdade era abertura, né? Ali daria pra ter entrado. Mas
foi
exatamente, a mina foi 0,8 da volta do cheio. Que eu pego cheio e mini, né? Eu procuro conciliar os dois, né? Eu tento, como eu sou o cara que gira muito rápido, então eu faço o seguinte: eu zero rápido o cheio e tento carregar no mini.
Entendi. Uhum. Porque você vai picotando.
Sim, fazendo... porque aí o mini você vai. Tipo, vai deixando
você
um
vai
lote.
Quebrando ali,
você vai quebrando o lote, vai tentando fazer só parcial e tentar subir ou descer na mão do mercado.
É, mas só pro pessoal entender, né? Com o lote cheio, você só compra de 5 em 5. Como o lote cheio tem 5 vezes o tamanho do mini, né? Então, um lote do cheio é 25 minis.
25
minis. Você não pode picotar, né? Com mini, não. Você pode, tá com 25,
você
pode...
Se você vai comprar de 5 lotes do cheio, você tem que vender os 5 lotes. Você não tem como fazer ao contrário.
Agora, você usa mais fluxo pra tomar decisão?
Então, assim, eu fiquei bastante tempo, acho que foi desde 2014, por aí, né, pai? Com você nessa linha.
Sim.
E aí, eu mantive sempre operacional com igualzinho o meu pai, mesmo estilo, mesmo parâmetro.
A gente até as mesmas entradas.
É.
Só que eu saía rápido e eles não saíam, eu ficava louco. E aí, zerou? Não, pai, tô tranquilo, tô bem comprado. Daqui a pouco... Às vezes não dava certo, né?
Chegou a pandemia, mudou um pouco o mercado ficou muito mais volátil. Eu quis mudar meu estilo operacional, quis surfar mais a tendência. Então, acabei indo mais para análise de fluxo, mais tape reading. Então, assim, o meu básico, por exemplo, o meu dia a dia, fechou o mercado. Eu vou fazer um estudo de gráfico, uma análise gráfica. Primeiro, eu vou identificar as regiões de liquidez, que eu falo, regiões de liquidez é onde o mercado briga muito, por exemplo. Essa região que meu pai citou do 50, vai, do 48 ao 55, onde o mercado está trabalhando 3 dias. E com mínima dando 390, que ontem foi onde o BTG, na primeira hora de mercado, no mini, comprou 37 mil lotes no mini e 5 mil e pouco, 6 mil lotes
no cheio.
Então, você sabe que tem interesse institucional nessa região. Então, o dólar está travado nisso. Então, eu faço um estudo primeiro de análise técnica para saber possíveis regiões de liquidez. Aí, com o mercado aberto, eu faço análise de fluxos. Players, chegou nessa região de liquidez, chegou numa... Por exemplo, uma tendência de alta, dificilmente eu vou fazer um trade contra a tendência, eu espero um pullback, traço um FIBO, espero um pullback até uma VWAP ou até um 38,20 de FIBO. Meu operacional é baseado mais nisso, em regiões de liquidez atrelado ao fluxo, simplesmente o fluxo. O fluxo é o principal para mim. Ranking de corretoras, quais são os players que estão agindo na região. São esses fatores que levam a minha tomada
Legal.
De decisão.
Legal. Agora, já falamos um pouco de estratégia. Vocês têm também horário preferido para operar? Tem horário que você não opera de jeito nenhum? Como é que é o seu dia?
Ah, eu acho legal falar sobre isso, sim, André. É assim, eu gosto da abertura.
Gosto também.
9 da manhã.
9 da manhã, eu gosto.
Cara, aqueles 5 primeiros minutos.
Se dá aquela descolada louca, eu já adoro quando acontece isso. Não dá aquela disparidade.
Na média, aquele gap desse
aquele
tamanho.
Aquele gap animal,
é
eu adoro. É aqui que eu gosto de entrar, eu entro pra brigar. Tipo, e geralmente, nessa aí, você entra na contramão, né?
Uhum.
Sim.
Exato.
Sim.
Geralmente, na média.
É,
isso
meu
aí.
Pai é isso aí, ó.
Meu pai adora isso. Eu adoro o caos. Adoro o caos.
Adoro o caos adoro, também. Adoro, então, é um bailão funk, né?
Eu adoro o caos quando eu tô de fora, né? Porque se eu tô no meio do carro, do caos, eu não gosto,
mas,
não.
Mas lembra quando a gente conversou, André? Que você falou que você não gostava de dólar, mas você curte o pé retorno na média. O dólar super funciona a abertura com o
mas eu acho que tudo funciona. Por exemplo, o índice hoje amanheceu num ponto de suporte que era 111.500, estava lá traçado. Ele amanheceu a quanto? 111.500, cara, entendeu? A 1 quilômetro da média.
De congestão
assim,
lá, desde
meia hora depois ele tinha subido 1.000 pontos.
Mil pontos. Foi fazer o 700
desceu e desceu coisa. De novo, mil.
Desceu então, os mesmos mil.
Desceu.
O mercado tá dele, também, o índice também tá encaixotado, né?
Sim,
pode ver,
sim.
Os caras,
cinco últimos
os meninos
dias
conseguiram colocar o mercado para cima de 110 mil. E talvez fosse ali. O objetivo, uhum. Segurou. Talvez
agora
um objetivo...
pensando ali, o que, que vão fazer
o
agora?
O alvo possa se chegar no 115 mil, mas eu acho que a bolsa é meio cansada. Eu acho...
Eu não tenho essa impressão. Eu posso errar, não tem problema.
Sem dúvida, não, não. Eu acho
eu gosto de consolidação no topo, porque o que me passa, a impressão que passa é tipo assim... os caras, né? Eu tenho um cara que sigo no Twitter que fala muito isso. Falou, porra, não, a gente tem, não dá pra ficar subindo o que tá subindo todo dia, porque senão daqui a pouco nós vamos comprar muito caro. Vamos tentar aqui acumular nessa região que tá aqui por mais uma porrada até os 115 mil, que eu acho que é um bom ponto.
Eu acho
que é
um bom ponto. O fundo brigou bem antes de perder, eu acho que pode chegar lá.
É. Legal. E você? Como é que é o...
Então, assim...
Não, mas... porque eu atrapalhei. Você só tava falando da abertura. A gente
então, da abertura. Eu adoro a abertura. Tal. Peguei a abertura ali. Gosto desse momento, a distorção. Porém, quando o mercado abre no 0x0, 0x0 pra mim já é um mercado que não quer dizer muita coisa. É um mercado totalmente
exato.
Indefinido.
Uhum.
Então, eu sou um cara que tiro muito pé nesse momento. Eu desacelero. Meu mercado tá no 0x0, tá brigando. Ele pode se ligar a qualquer momento, pra qualquer lado. Então, é difícil.
É sorte ou azar, né?
Sorte ou azar, é muito preto
não,
e branco.
Eu
aí.
Também penso, na hora que eu vejo que não tem gap, meu coração nem acelera. Fala, ah, tá bom, tá tranquilo, deixa eu colocar um gráfico mais longo, deixa
sim,
ele decidir.
Sim, porque aí você espera, meu, aí espera o mercado chegar em mim também. Deixa o mercado chegar, meu, deixa o mercado andar. Eu não vou operar nesses níveis. Aí eu espero, tipo assim, se não aconteceu nada realmente nessa briga, vai ficar ali brigando, porque às vezes, esses últimos 2, 3 dias, realmente aconteceu muito ficar próximo do 0x0, ficou muito brigado. Então eu espero, ou tipo, ou alguma notícia, os números saírem, ao 10h30, ou agora, no caso, 11h30, abertura lá fora. Que aí dita um certo rumo aí pra onde pode acontecer.
É, eu acho que o racional por trás disso é esperar, por exemplo, você gosta muito de distorção. Porque, querendo ou não, o dólar é um câmbio, é uma moeda, ele não pode... O índice, por exemplo, ele pode cair 5%, 10%. O dólar não dá para subir 5% em um dia. Vai ter intervenção do BC.
Uhum.
Então, a gente tem meio que um limite estabelecido para uma moeda diária, uma oscilação diária. Então, qualquer oscilação, distorção de preço, gera muita oportunidade dentro do dólar também.
É verdade.
Então, você espera esses pontos, por exemplo, abertura do Dow Jones, notícia, que agora... Para buscar essa volatilidade,
sim,
essa distorção.
Porque geralmente nesses momentos é onde o mercado vai dar uma descolada, vai ter um pouco mais de interesse, um pouco mais de participantes no mercado. Então o mercado vai realmente andar e tentar tomar um rumo.
E à tarde?
Então, aí o que acontece? Depois do meio-dia, cara, entre meio-dia e uma, às vezes o mercado dá uma agitadinha, aí depois dá umas três, o mercado morre.
Morre.
Totalmente.
Depois das 4 horas, dá vontade de chorar,
aí,
né?
Próximo já do ajuste, ele começa a dar uma direção.
Que é 4 horas.
4 horas. Aí, tipo, 15 para as 4, 10 para as 4, onde começa a briga do leilão ali, aí dá uma agitada. E depois, hora do leilão, então, aí tem gente que gosta, de, às vezes, até operar depois do leilão. Por quê? A hora que ele toma um rumo de ficar acima ou abaixo do ajuste, o mercado toma um rumo também e vai. Não é sempre.
Mas é raro, né? Ele movimentar muito até depois das 4h15. Eu sei que tem algumas estratégias que a galera vai até 4h10. E aí depois ele morre, o volume de negociação
sim,
fica
não, cai
assim,
muito.
Fala, nossa.
E até porque também depois às 4h e pouco, acho que sim, até antes, até acabo pronto também, né?
É 4 horas.
É 4 horas,
pronto,
né? Fecha. Então você tem, se já não tem o pronto, também já fica meio na mão do... Eu falo uma mão dos bandidos, né?
Fica você e o robô, né? Quem que ganha? O robô ganha de
os caras ficam manipulando o mercado.
Meu pai sempre fala isso, na mão dos bandidos.
E quem fala? E os caras que estão perdendo até o talo, que quer recuperar até o final do dia.
Então, cara, aí se torna muito, você fica muito vulnerável, né, no mercado, né? Eu até fico por acompanhar, porém, operacionalmente, eu já não tô muito no game. Porque, assim, eu já pro meu dia já tá decidido ali, né, cara? Ou ganhei ou perdi, graças a Deus, mais ganhei do que perdi. Então, essa é a ideia.
Legal. E você, Rafa, como é que...
Então, pra mim, assim, o horário que eu prefiro operar é o horário de manhã também, porque é o horário onde tem montagem de posição dos plays, onde fica mais nítido, dá pra identificar mais. Depois, já fica um pouco mais sujo o fluxo, um pouco mais devagar. Então, o período que eu gosto de operar é o período de manhã. Das 9 até meio-dia, vai até 1h10, que é a última petax. Que eu acho que ainda tem um fluxo interessante. Depois disso, eu já não me sinto confortável pra operar, assim. Just a boy,
Christmas brought so much joy, couldn't wait for the present. Mas como você gosta de tendência, às vezes que você acerta a entrada e aí, pô, o negócio começa a ir pra tua direção, você fala, bicho, isso aqui vai cair. A gente tem essa coisa de você olhar e falar, cara, isso vai cair o dia inteiro, ou isso vai subir o dia inteiro. Então, você acaba ficando...
Então, o que pode acontecer nesses casos é eu proteger, geralmente eu faço minha operação, afasto o meu preço médio, protejo numa região, ou atrás de uma VWAP, ou atrás de uma região de FIBO, e deixo o pau torar.
E espero o final da tarde.
E fico olhando e tal, mas não que eu inicie uma nova operação, entendeu? Zero e comece uma do zero. Não, no máximo pode acontecer isso, eu afastar meu preço médio, proteger e deixar autorar.
É, não, porque eu que gosto de tendência também, né? É o inimigo do fim. Às vezes, cara, porra, eu falo, ah, puta, que sacanagem. Daqui a pouco, daqui a 15 minutos vai fechar essa merda aqui. E tá tão bonito, porque passou um dia inteiro fazendo uma coisa só. Que você descobriu a direção, você fala, porra, esse pregão hoje não podia acabar. Né? Ficar até meia-noite, por que não e tal, né? Mas, então, são os dias que a parte da tarde se torna interessante.
É um dos motivos pra eu mudar meu operacional foi esse. Porque você conseguir surfar uma tendência, um dia que você pega payoff. Se você escalpeando sempre, você tem sempre ali uma limitação, querendo ou não. Sempre o número de pontos...
É, um limite acaba curto. No...
Mas é sempre dor e delícia, né?
É.
Porque a delícia é que, porra, o dia que eu acerto, eu ganho, sei lá, 10 vezes do que o scalper vai ganhar em média no dia. Mas o problema, cara, é que de 20 pregões, a gente tem 5, que tem dias muito direcional.
Totalmente direcional.
Os 15... Cara, você tem que se virar nos 30. Você não pode ser aquele cara que perde muito num dia.
E muitos momentos, né, André? O mercado chacoalha e vem te tirar, né?
Mas...
É verdade. É,
aquele chacoalho, ele pega seu stop gain, você fala, tô na minha proteção. Mas, meu, naquele chacoalho rápido, ele vem,
ele belisca
você e pra depois voltar, continuar o movimento.
Pois é, mas é por isso que é mais difícil. Até o emocional é mais difícil de controlar. Porque o cara que tem uma meta ali, bateu, porra, dane-se e acabou, e o cara é bom, são raros os dias que ele sai no limite de perda. O cara que quer pegar tendência, assim, é o meu operacional. Às vezes eu tenho 4 dias seguidos de... Eu tava ganhando bem, voltou tudo, ou eu saí perdendo no dia, ou eu saí ganhando um pouquinho.
Mais risco, não tem jeito.
Até que vem um dia...
Você bota mais dinheiro na mesa, né? É um risco maior.
É, que vem um dia muito bom. Então, o índice de acerto seguindo tendência no intraday... É um índice de acerto menor, né? Então, você tem que ganhar bem quando ganha. E não é... E o emocional é o que mais pesa nesse
então,
troço.
Então, mas no meu caso, assim... Eu tenho uma meta de pontos para buscar por dia. Esse... Eu surfar uma tendência excederia essa meta por muitas vezes. Mas são raras vezes que pega no mês. Então, eu fico... Como eu fiz um curso com o Kaique Costa, outro cara que eu quero mandar um abraço, que é um excelente profissional, excelentíssimo. E uma coisa que eu aprendi muito com ele é operar beira de barranco. Que são essas regiões de liquidez, onde você tem um stop curto, você consegue trabalhar muito bem o mercado, afastar uma parcial e conseguir talvez surfar uma tendência ou não. Dificilmente, eu afastei o meu preço médio, eu não deixo virar stop, jamais. No máximo, um stop gain.
Uhum.
Isso eu aprendi muito com meu pai, assim. Operação vencedora, ela foi...
Nunca deixar virar perdedora.
Ela foi, andou um patamar nunca.
Traga pro seu mínimo. Você fala, putz, meu...
Isso o Neto fala muito, cara. Vai fatiando. Vai sair,
eu acompanho muito o Neto, às vezes, nesse sentido. Ele tem muito a ver com o que eu faço hoje em dia, meu. Muito do giro rápido ali. Tanto que o Neto, meu, ele entra até muito mais vezes que eu, né? Meu Deus do céu. Meu, ele fica louco. Ele entra numa...
É muito legal, cara.
Ele entra no índice e o dólar ao mesmo tempo. Aí ele entra em uma, daqui a pouco ele fala, putz, meu, eu larguei, não deu. Mas eu vou entrar de novo, ele já entrou de novo, meu.
Eu sentei um tempo do lado do Neto, né, cara? e de vez em quando, eu gosto do mercado na abertura, mas depois, 9 horas e tal, perco o interesse e eu volto a ter interesse depois das 10. E aí eu ficava escutando o Neto, né? Cara, é muito... Cara, eu, assim, ele começava a falar de coisas que eu falo, cara, o que, que esse cara tá vendo? Não existe isso que ele tá falando. Mas o negócio ia lá, fazia aquilo, fala, cara, não é possível, cara, onde que ele viu isso? E o engraçado é que, tipo assim, ele entra na posição... Aí ele fala, não gostei, zera. Aí eu falo, cara, mas acabou de entrar, acabou por que, que não fica? Aí você
é assim
não,
mesmo.
Vai lá e cai, se o cara não, tiver
é assim mesmo, eu sou muito dessa tal. Também. Eu, se o mercado, se eu startei, é minha operação. O mercado não correu meu favor, já de cara, assim.
Você já começou a
pegar. Eu não pago pra ver. É aceleração que os gringos chamam, né?
Eu não pago pra ver, velho, eu já saio. Difícil. Ou eu saio já no preço, ou eu saio queimando meio ponto e acabou. Vamos esperar a próxima. Eu não. Também sou dessa, cara.
Acho que é muito fluxo que dá mais essa visão. Às vezes ele corre num ponto, ele fica meio calado ali, fica 3, 4 segundos sem negociar, você fala, ih, putz, acho que vai voltar. E ele acaba voltando mesmo, né?
Agora, uma coisa interessante, né? Os contratos futuros caíram no grosso do público. Assim, enfim, quando a gente começou lá atrás, né? Era um negócio que meio que o varejo, né? Investidor pessoa física praticamente não usava, né? Era tudo muito ruim, as plataformas eram terríveis, não podia colocar stop. A coisa foi melhorando, margem foi caindo.
Custo
a questão
muito,
da divulgação
caiu,
também.
A divulgação.
E ser uma opção de investimento também para as pessoas.
Exato.
De mudar um pouco e talvez arriscar um pouquinho mais. As pessoas começaram a ter um pouquinho mais conhecimento do que é bolsa. E o leque é muito grande, né, cara?
Exato.
Aí vem
a
liquidez. Aí melhorou.
E vem a liquidez. Hoje é uma coisa estonteante. Agora, você já viveu, por exemplo, vários anos como a gente vai viver... Este aqui, que é ano de eleição, que é um ano de muita volatilidade.
Você
já estava operando há 4 anos atrás, mas imagino com menos experiência, né? Vocês acham que essa volatilidade adicional... Porque um monte de gente me fala, putz, André, eu não acho que esse ano vai ser um ano bom, porque vai ficar com muita volatilidade. Eu falo, porra, mas é tudo isso.
É
isso
que é o momento.
É isso que a gente quer.
Pra vocês, tá, porque eu sei que é bem diferente, né, cara? Dólar variando 10 pontos por dia e dólar variando 100 pontos por dia.
Tivemos esses momentos.
Teve, né?
Cada meio ponto era brigado, né? 10 pontos
no
dia.
Na época do Manteiga, lá atrás, na época da Dilma, né? Pô, o dólar variava 10 pontos no dia.
Gente, é verdade, mas o stop era 3 pontos, 2,5.
Exato, era um setup diferente. Esse excesso de volatilidade prometido para esse ano ajuda vocês nas estratégias?
Tipo, no meu caso, eu gosto bastante. Para mim, quanto mais extremo, para mim, melhor. Ah, eu só não gosto quando acontece, tipo, de travar, né? Ou circuit, circuit break.
Entre
leilão, isso é ruim. Quando dá aquela descolada e entre leilão, isso atrapalha muito. Porque quando voltar, o mercado já se torna um outro mercado. Por mais que você esteja na posição ali ganhador, já se torna um outro mercado. Ou você já tentou já deixar a oferta já para tentar se zerar na abertura. Ou você já... Porque é que acontece? Nesse período que o mercado está fechado, entre 5 a 7 minutos... Lá fora mudou, tudo acontece.
A cabeça de quem tá ali já tá mudando
já é outra.
Cara, vai lá que voltar,
então
já,
pode ser que aquela coisa que você tava puta, acreditando tanto já não seja tão vencedora. Seja perigoso você continuar com ela. Então, às vezes até existe caso você ter que estopar.
Entendi. Pra você também?
No meu caso, eu adoro volatilidade. Mas assim, eu gosto de volatilidade com técnica. Um mercado volátil, onde tem fluxo, onde tem players, onde tem região.
Não mercado disfuncional, aquela maluquice.
Porque, por exemplo, começo da pandemia, a pandemia chegou. As primeiras 2, 3 semanas, eu acabei não operando. Porque
eu também não.
Não tinha o que fazer. O mercado balançava igual o sanfona.
Eu adorei.
Ia pra todos os lados.
Como falar assim?
Então,
esse
tipo de volatilidade
não
é uma volatilidade boa.
Você imagina, puta, esse extremo aqui, se chegar, eu vou fazer, meu. E chega, né?
Chega.
Absurdo,
você
fala, meu.
É um extremo que você fala, chega.
Meu, a 2, 2,5, 3 de queda, 3 de alta, absurdo, né?
Não,
mas acontece.
E era muito rápido, o dólar ficou muito rápido na época da pandemia.
Legal. E uma coisa que me incomoda demais no dólar, né, é o tal do Banco Central. Vocês conseguem enxergar, por exemplo, putz, cara, eu ficaria muito frustrado se tivesse numa compra de um gráfico bonito, daqui a pouco aquele negócio caísse 40 pontos do nada, porque meus stops são mais longos, e ele ia me pegar, entendeu? Não tem jeito ali. Vocês conseguem identificar e tem aquele receio, fica de fora em dias que você fala, putz, aqui é compra, mas cara, com dólar esse preço...
Eu procuro ficar fora nesse sentido, quando o dólar se aproximou, que a gente, nós tivemos por 2 entradas ali, entre 5,650, 5,720.
Então, nessa região,
é muito cuidado, cara. Aí você dobra o cuidado e também não
diminui
se expõe.
Lote.
Diminui o lote, não fica com oferta na tela. Eu sou muito de deixar oferta em pontos de interesse, então já procuro não fazer isso. Procuro atuar na mão, quando acontece isso, né, cara? Tento atuar na mão. Porque também, o que acontece? isso acontece muito, pelo menos a Marta talvez tenha pego algumas dessas. Quando o Banco Central entra e dá aquelas batidas, meu, o mercado dá aquela... Deu aquela exaustão ali embaixo, meu, caiu 30 pontos.
Ele sobe a volta é muito 25, rápida.
É lindo você pegar essa aí. É. Mas você tem que estar no game. Pra você
não
pegar.
Pode, você não pode ter ficado comprado lá no...
Não, então. No não. Isso aí você vai... Aí te quebra, assim, te atrapalha.
É que, assim, quando ele fica... Se vocês forem reparar, assim, que opera dólar, quando o Banco Central fica longos períodos sem atuação e ele entra, o mercado já fala, aqui o cara entra. Então, e o mercado, ele tem a tendência dele. Então, quando ele vai indo pra lá, vai chegando no ponto onde ele lembra que o Banco Central entrou, ele já fica mais lento. Uhum. Você vê que o fluxo já fica meio... Sim. Meio, e agora o cara vem, o cara não vem. Já dá uma fila assim. Vai colocando o pezinho pra ver qual que é a temperatura. E às vezes o banco... Tá nem aí, ele muda, muda de nível, né? Ele desloca uns 10 pontos, aí entra o banco. Então, a gente percebe que o banco também não é bobo, né? Ele sabe a hora que ele fala, cara, se a gente entrar aqui vai ser inócuo. Porque teve um período que o banco entrava, empurrava 20 pontos pra baixo, o mercado subia 25. É, parecia que ele tava só dando liquidez pros caras comprar mais barato ainda, né? Tava tipo assim, vende, pode vender, fica que eu tô tomando. Então, teve um período que acontecia isso bastante. Agora, o que eu percebo é que quando ele fica muito tempo sem entrar, o mercado vai indo. A hora que o banco entra e fala, não, aqui. Aí quando o mercado dá uma corrigida de leve, quando ele volta naquele ponto, ele espera o banco, fica quieto. Se o banco não entra, ele desloca uns 10 pontos. Ele desloca uns 10 pontos, entra.
E aí, são regiões que marcam, né? 60
para 70, por exemplo.
Sim, são regiões que marcam, né, o mercado.
5,5, 5,60, 5,70.
Isso aí. Então, a gente já te chama atenção, você já coloca como alerta para você, né?
Uhum.
Até em ponto de atuação. E, geralmente, o Banco Central, ele também, como a Marta falou, eles não são bobos, né, cara? Eles olham tudo, né, cara?
Tudo.
Então, eles colocam o mercado onde eles querem. Então, geralmente, quando o mercado tá muito inflado, cara, quando os caras entram, aí você pode esperar uma queda bem, bem nervosa, assim, em termos de 40 pontos, assim, e vem, cara. Então aí o mercado corrige, dá uma corrigida, mas o mercado não volta naqueles patamares. O mercado, aí às vezes até existe casos dele fazer um segundo leilão já no meio do caminho.
Uhum.
Aí ele boleta mais pra baixo ainda. Meu, o que aconteceu nessa última, última máxima que aconteceu, 5,780.
5,780 e pouco.
Meu, o mercado veio numa batida rápida assim pra 5,600 e pouquinho, 5,650.
Foi muito rápido, verdade.
E depois pra 5,50 assim, em questão de 2-3 dias, André.
Ah, que venda essa aí, hein?
Meu, foi animal, cara, animal.
É, que venda. Eu queria ter vendido, quando o cara entrou, você entra junto na venda e sossega,
né, cara? O cara podia ter passado
a mão no
telefone, avisa a gente aí.
Então, essas entradas, ele realmente balança bastante o mercado, tira muita gente do game, porque, meu, se tiver ali, você se machuca.
Machuca.
Não tem defesa, não adianta você querer pagar mais, porque não vai ter saída.
E assim, ele desce sem retração, né? Fibonacci, pff.
Uhum. Não, não tem
área de liquidez,
nada,
área de valor, não tem nada. Não tem nada. Ele desce
nesse momento,
reto.
Não. É,
mas assim, você fizer um estudo pré-mercado já te dá uma ajuda pra identificar. Porque esses dias eu falo direto com meu pai sobre o mercado, que hoje em dia eu opero de casa, ele opera do escritório.
É, tudo mudou, né?
E esse dia verdade. Ele sempre fala: é o famoso dia que não dá pra comprar e não dá pra vender. Porque o mercado segue, tá numa tendência de alta. Mas você comprar, você tem um risco de um Banco Central entrar. E se você vender, você tem risco dele não entrar e os caras rasgarem aí na sua cara.
É, fica de fora que é melhor.
É.
Agora, uma coisa que você já tocou no assunto, eu já queria até ter falado. E como é que é essa relação? Como é final de semana? Você encontra, senta na mesa.
A mulher fica louca, né? É só o mercado. Meu, ela não fala, para um pouquinho, vai.
Não,
vamos falar de outra coisa.
Porque o Felipe, que é seu outro filho,
o Felipe
também
é mercado, cara. E meu afilhado, o Matheus, também esteve comigo na sala. Hoje em dia ele tá numa mesa, tipo, mesa operacional.
No escritório,
também.
Ele é assessor. Não, além do Matheus, tem o Ney também.
Tem
o
meu
Ney
sobrinho.
Chegou a pegar.
Meu sobrinho
pregão.
Ele já é mais antigo, né? O Ney já é assim, ele é o expert em opções. Então ele manda muito bem em opções. Ele é pouco do day trade, ele faz day trade em alguns papéis, mas o forte dele é fazer robô, coisa que ele especializou.
Olha que legal.
Então ele amarra um call com uma put e de vários papéis ele faz isso. E assim, coisas de 100 mil, 200 mil.
Não, ele opera
demais.
Não,
é muito grande. E ele opera muito. Ele já tentou colocar pra gente, a gente colocou robô pra gente lá, mas a gente não tem o fôlego que ele tem, assim, pra aguentar fazer essas operações. Tá louco.
É, não, aí você tem que ter o know-how. Pra fazer isso, ou dinheiro, né, cara? Pra aguentar as pancadas.
Acho que as duas coisas, né?
Até você ter know-how.
Eu não aguentei, então, não. Eu fiz algumas com ele, algumas acertei, outras perdi, mas no resumo não ganhei nada, né, Rafa?
Sim, mas ele gosta dessas coisas. Ele
gosta,
adora.
Meu sobrinho gosta.
Eu ouvi o programa com o Lombardi aqui e pediram pra ele falar um fato engraçado do pregão. Se não me engano, ele relatou a roda que os caras estavam operando volume, não sei o quê. Meu primo foi o que tomou um gancho de 2 anos que tava nessa roda.
Ele era o expert. Ele era o cara que mais operava lá. Volume. Caramba. Volume nada mais era o que você comprar e vender o quanto, uma expectativa, a probabilidade de quanto ia chegar o volume do total de contratos negociados no índice, total de contratos negociados no dólar. Então os caras faziam mercado, meu, e ele operava assim e valia dinheiro. Os caras faziam um mercado ali, um mercado paralelo. Loucura, hein? É. E aí ele acabou sendo suspenso, o Branco me chamou ainda na época e tal, né? Ó, tem que suspender e tal, porque não pode, não sei o quê, tal, tal, tal. Me explicou, porque era meu sobrinho.
E yeah, então sua esposa no jantar, no almoço de domingo...
Meu falou, Deus do céu, tá... ela fica louca. Fala, meu, vamos mudar um pouco de assunto aí.
Ela sempre pede.
Ela nunca se interessou por operações?
Não, minha esposa é muito do artesanato, ela tem um ateliê artesanato. Não, então é a praia dela.
É. Tem que ter alguém normal em casa.
Equilíbrio. Pô,
né? Sem dúvida, sem dúvida. Meu, é loucura. E sempre foi assim, né, cara? A vida inteira, né? É. Nós estamos falando de, pô... Hoje eu tô com 50 anos, estamos falando de 30 e poucos anos, né? De mercado,
é,
né?
É muito tempo, né, cara? É muito tempo. Mas uma coisa boa que aconteceu, porque eu não sou da época do pregão pé no chão, então não tenho os amigos daquela época, o relacionamento daquela época, o meu já era eletrônico, onde os relacionamentos são muito mais virtuais, né?
Sim.
Até uns 5 anos atrás, você ia em algum lugar e tal, o que você faz? Ah, eu trabalho com bolsa de valores. Aí o cara já virava e falava assim, e você, que trabalha com o quê? Porque o cara ali já ficava por isso mesmo, né? O que você falou. Mas de uns 5 anos pra cá, isso mudou completamente. Ah, bolsa de valores. O cara fala, peraí, como é que é? Então fala um pouco mais, e aí você vai falando o que você
não,
fala.
Não, é incrível, né, cara? E hoje em dia, não sei se acontece com vocês, muita gente, por saber que você trabalha no mercado financeiro, já, meu, pede uma ajuda, meu, o cara da feira, o cara da banca. Ô, me fala aí e tal.
É então, verdade.
Eu comprei uns papeizinhos aí e tal, você pode me ajudar, não sei o quê.
É que acho que a maioria das pessoas, elas não entendem que existem... nichos dentro do mercado financeiro. Então tem o trader, tem o analista, tem o agente autônomo. Então, basicamente, todas as pessoas, quando você fala, eu trabalho no mercado financeiro, eles acham que somos todos especialistas em investimentos para todo
isso,
tipo de perfil de pessoa.
Você tá assim, porra, não tem aquela dicasinha? Eu falo, claro que tem. Pega teu dinheiro, escolhe um bom gestor e enfia no fundo de investimento. Você não sabe nada de ação aí, você vai ficar.
Não, a primeira coisa é estudar, né? O cara não sabe nada. Mas, vai tentar entender um pouco.
Aí depois você bota lá, vai ver que o negócio tem volatilidade. Você vai ficar meio assim, tal, curtir o negócio, estuda, aí depois de um tempo. A melhor dica que você pode dar pra alguém que tá querendo.
Não é aquela coisa que você não sabe, você tem que conhecer alguém que sabe.
Sem dúvida.
Exatamente.
Cara, que legal. Eu queria acabar. Você agora, pro pessoal que tá só ouvindo, vai ficar meio perdido aqui, porque eu queria mostrar, né? Então,
vai ter que vir aqui pro YouTube.
Aliás,
pra
se
assistir.
Você estiver ouvindo, corre lá no YouTube e coloca lá pra ver que tem algumas coisas que você trouxe.
Era um dos Alex, dos meus auxiliares lá, que eu tive alguns. Hoje, eu tenho meu auxiliar hoje, Ferreira, que foi meu auxiliar no pregão, ele trabalha. Eu pra não.
Com você?
É, tá comigo até hoje. Na verdade, ele vai lá pro escritório, vem umas 2 vezes por semana fazer algum trabalho pra que. Né, não deixa ele na mão também, né? Então ele é meu parceiro. Então, esse jaleco, na verdade, era do Denis, o filho dele, que também eu fiz esse mesmo movimento de ajudar para que ele, no começo, pudesse ir lá pregão. Eu não, na verdade, já tinha o Ferreira. E eu coloquei ele lá só para que ele pudesse arrumar emprego, meu. E ele arrumou emprego, foi auxiliar da Link, foi operador, e hoje em dia tá numa. Ele é sócio num escritório de investimento.
Legal.
Legal, legal.
Então, eu só tenho. Ah, dá parabéns pra essa molecada que tiveram lá comigo com esse paletó, que deu sorte.
Muito legal, bom, muito bom, muito legal. Isso é, porra, o maior orgulho dessa galera é mostrar esse uniforme, né? Que você vê.
Demais, meu.
Porra,
você pode
Neto,
ver.
O Alisson,
o
Clebão.
Toda hora
tá com jaleco.
Eu tive lá no Clebão também, cada um colocou seu paletó. Foi interessante também, foi bem legal. Eu vejo o Alisson colocar o dele direto também, que é o da briga. Ele guarda até o telefone dele, né, operacional. O neto eu não vi ainda, mas, meu, é todo mundo com esse jaleco, cara. Isso aqui é pra relembrar mesmo os velhos tempos.
É muita história.
Muita história. Ó, galera, teve essa matéria também aqui de jornal, ó. Que aí, meu, tiveram várias, né? Mas essa aqui foi uma delas, ó. Onde aparece isso lá em 2005, ó.
Você tá aí?
Aqui, ó.
Olha só.
Essa lá mesmo.
Eu tava sempre ali, assim, ó. Né, cara? Eu tinha um momento, André, pra você ter ideia, que não podia levantar do pitch, né? O que eu fazia? Eu pegava um cinto, além do meu cinto da calça, amarrava no ferro do pitch e amarrava em mim. pra não levantar. Porque é extinto, né, cara? Eu, pra fechar com o cara, eu pulava, meu. Eu faltava voar. E aí, o que acontecia? Quando você se levantava e não podia, você tomava suspensão por tipo, uma hora. Tinha que ficar fora da roda. Meu, eu ficava louco. E eu tinha que ficar fora da roda, porque aí eu levantei e não podia ter levantado. E era essa loucura, cara.
Aí... Tinha que ter preparo físico na época pra operar.
Várias vezes que meu pai me deixava no colégio, eu sabia que ele tinha tomado gancho. Porque senão era minha mãe que me deixava cedo.
É, isso aí. Porque eu não saía, né, cara? Eu só ficava... Mesmo no scalper, eu ficava o dia inteiro. Então eu ficava na parte da manhã, aí tiveram alguns momentos que você saía ali pra almoçar e tal e voltava.
Tinha intervalo, né?
Tinha intervalo, era uma outra pegada. Aqui também, alguns ilustrativos aqui da bolsa. Daqui aparece a roda do dólar. Olha o preço do dólar nessa época, gente. 2.600 alguma coisa.
Tiveram porra, que saudade.
Que saudade, esses momentos
que
bons,
saudade,
né?
É.
Era só ter comprado aí e deixado rolar, né?
Mas... Era tipo isso.
É verdade.
Que você tiver, eu sei que é 2006, 2007? Por aí, dólar desse aí, nesse patamar aí?
Sim,
por aí?
Né? Eu acho que sim. Aí sim, nós tivemos um momento lá em 2011 que a gente foi pras mínimas, gente.
A gente tava relembrando isso.
Nossa, não, em 2008... Quando teve o crash lá nos Estados Unidos, da crise imobiliária, o dólar tava por isso aí, abaixo de 2, né? Uma coisa absurda, quer dizer, era bom para ir comprar iPhone.
Aqui era exatamente o tamanho da roda aqui, gente, tamanho da roda do dólar, só que aqui tava em preto e branco. Tem também...
Que livro que é esse?
Muito legal.
Esse é o 20 anos da BMF, que a gente, como nós éramos scalpers, a gente toda vez que tinha algum material da BMF... Era mandado pra gente em casa, né?
Muito legal.
Então a gente tem esse material que é bem legal, cara. Pouca gente tem esse material.
Legal. E você tem um palm top também, isso deve ter sido meio que...
É o ilustrativo mais colorido, fica melhor pra vocês verem.
Que legal, que legal.
Uma galera, hein?
Muito bom, muito bom.
Muito legal, essa época é muito legal. Então, esse palm top era um projeto que era pra se... Pra que você fechasse... Mas eu queria ver isso funcionando na prática, porque ia ser difícil, né? Se a cada fechada você pegar e mandar lá pra cima pra que fosse já boletado eletronicamente, ao invés de fazer a boleta.
Legal. Agora, enfim, isso acabou que você falou que não funcionou muito bem e tal. Mas mostra a boleta que tem aí, o que que era.
Na verdade, a boleta era isso aqui, ó. O pessoal achava que era aquela boleta de jogar na Mega Sena, né? Que é muito parecida. Na verdade, as máquinas eram até parecidas na época. Então aqui, na verdade, era o preenchimento do vencimento do contrato. O contrato, cada letra significava um contrato. Aqui.
Agora.
Aqui, BMF embaixo. Uhum. Então, na verdade, você preenchia aqui como se fosse realmente preencher um boleto de jogo. Você preenchia arriscando o número de contrato. A cada corretora existia. A cada corretora era representada por um número. Então, no meu caso, era o meu número de título 33337. E as corretoras que você fechava. Então, corretora 147 comprou, corretora 337 vendeu, o número de contrato, o preço que foi fechado. E isso era registrado lá. Então, a partir do momento que essa boleta era jogada no tobogã, chamavam de tobogã, já no seu computador, se você puxasse para você ver o seu operacional, já aparecia a sua venda, e para a corretora contraparte aparecia a compra.
Legal.
Então,
legal.
Esse era o controle, né, que você tinha do que acontecia. Então, você fazia um batido em tudo aquilo que você anotou comprando e vendendo. Então, isso eu falava com o Ferreira e no final eu conferia, né? Tudo que estava ali anotado na boleta, eu conferia no computador para ver se estava tudo certo, se eu estava realmente zerado, né? Porque essa era a ideia. Isso, na verdade, o Ferreira conferia, né? Mas eu, no final, ainda fazia um bate para ver se estava tudo certo.
Legal, muito bom. Que papo legal, ó. Já se passou aí...
Foi duas gerações aí, um que pegou o Viva Voz.
Duas gerações.
É, muito sorte. A gente se junta, gente, pra falar de mercado, meu.
Tinha que ter umas quatro horas de podcast.
Mas a sua resposta eu já sei. Não tem outra coisa na vida que você queira fazer trabalhando que não é operar,
que
certo?
Exclua o
não,
mercado.
Hoje em dia não tem.
Não tem, né?
Não tem.
E você que tá começando, tem outros sonhos? Você quer ficar, criar uma história de 30 anos, 40 anos também no mercado?
Uhum. Só que eu achei mais legal a hora que você comentou, que parece que não foi o seu pai te influenciou indiretamente, ele nunca te...
Não, tipo, indiretamente.
Levou a ideia, assim.
Não, na verdade, não.
Deixou ele...
Tanto que o Felipe, meu outro filho, chegou a prestar duas vezes, ou até mais, pra medicina. Era uma ideia que ele tinha de querer fazer, não sei o quê. Aí fomos com ele lá pro sul, aí foi até pra Bahia pra prestar a faculdade lá, pra se tornar, pra ver se conseguia pegar. Mas depois chegou um momento, depois de um ano, já fazendo cursinho, ele ia fazer o cursinho. Aí ele falou, pai, putz, não tô gostando tal, quero tomar um outro rumo tal, quero continuar operando.
É, mas você vê que ele já tem aptidão a risco.
É,
vários
meu irmão,
traders que são médicos ou que já tiveram experiência, fizeram faculdade de medicina, pelo menos os clientes que eu já tive, na época que eu fui assessora, eram os que tinham o perfil mais agressivo. Então,
aí ele falou que era operar, beleza.
É, eu sempre zoou ele. Eu falo, me viu ganhando dinheiro, né? Aí eu larguei tudo.
Ele é mais novo?
Ele é mais novo. Um ano mais novo. Ah, legal. Que o Rafa.
Mais novo.
Legal. Cara, que legal. Muito bom papo.
Muito obrigado.
Obrigado por terem vindo aqui. Muito sucesso. Imagina, obrigado a vocês. Pra família toda.
Bom rever vocês aí. Eu vejo você muito também.
Ah, obrigado.
Nas lives, parabéns. Pra Marta também.
Obrigada.
A galera toda. Manda um abraço pro Caio, pro Chico, pra galera toda lá.
Mando sim.
Grande. Tivemos muito tempo juntos lá. O Chicão, muito parceiro.
Legal, vê se tá um aliviado no almoço de domingo, fala de outra coisa que não seja bolsa.
Com certeza, com certeza.
E a gente sempre encerra aqui o Gamecast com um convidado pedindo uma música. Como é que a gente vai fazer hoje, Caçaca?
É, cada um pede uma música.
É, cada um pede uma música e você se vira pra achar.
Eu tenho um recado aqui.
Então
antes,
vai lá, dá um recado. Dá um
eu
recado.
Vou tirar esse ponto aqui que eu tô ficando lento pra falar por causa dessa...
Deixando sanduíche né?
É isso. Mas vamos falar das redes sociais, André Moraes?
Ah, vamos. Então... Aliás, tem alguma rede social que vocês estão colocando alguma coisa, enfim, que você quer divulgar? Fique à vontade.
Então, eu tenho minha rede social pessoal só, eu não coloco nada de mercado lá, nada.
É,
mas assim,
não.
A gente não coloca
low
nada de rede social.
É. Ok.
É, isso aí.
Mas quem sabe um dia ainda comece a começar a colocar mais, colocar meu operacional, minhas operações, vamos ver, quem sabe um dia.
Ah, legal. Isso é bom. Porque o cara que tem sucesso no mercado, num mercado que é tão pequenininho, né, cara? É legal que você fale um pouco do que você faz, até para direcionar o cara no caminho correto, né?
Exatamente
gente,
isso.
Gente falando merda de mercado tem arrodo, né? Então...
Exatamente
isso. Eu gosto também. Eu podendo falar para ajudar, tipo, quando eu fui no Kleber por algumas vezes lá, falar na palestra, eu gosto de, falar exatamente o meu dia a dia, de falar o que pode ajudar a pessoa, entendeu?
É isso aí.
De repente a pessoa extrai de alguma coisa que eu falei que possa ajudá-lo. Então a questão da disciplina... De esperar mais o mercado, entendeu? Não ter tanta ansiedade. Eu já tive muito, né? Eu sou muito ansioso, né? Não posso falar, né? Mas hoje em dia, talvez um pouco mais
saber
maduro.
Saber lidar com isso,
sim, um pouco mais maduro, eu consiga controlar mais esse tipo, as entradas, entendeu? Então, isso ajuda muito. Então, é o que eu sempre falei pro meu filho, fazer aquilo que te dá resultado, né? Então, essa maneira que eu opero, essa maneira que eu procuro agir, me dá resultado, é isso que eu quero fazer, que eu quero continuar fazendo.
Legal.
O que eu acho assim, exatamente esse ponto que você falou, na internet tem de tudo, né? E o que eu levo muito, que eu aprendi com meu pai, com todo mundo que eu conheci a partir dele, é que as pessoas de sucesso têm sempre uma coisa em comum, que é a disciplina. E isso não é cara postando fotinho operando na praia, no jato, na montanha... Entendeu? É você fazer regularmente, seguir o seu processo e vai que vai, entendeu?
É isso aí.
Boa.
E aceitar, é chato, né? Aceitar perder, porque hoje em dia eu já passei muitos anos pelo mercado, mas grande dos aprendizados foi em perda. Assim, o maior da minha vida foi no payroll, e amanhã, querendo ou não...
Ah, o meu também.
Tá lá.
A gente aprende.
Mas
gente aprende,
e vai aprendendo. É isso aí. Porque, foi assim. Foi doideira esse dia, você lembra, pai?
Sim. A gente já pegou muito payroll, né? Muitos, e...
Então...
Hoje em dia os payrolls, assim, acho que se... lógico, cada payroll vai ser um diferente do outro, mas os impactos que tá tendo o payroll agora não são os que já tiveram
não
atrás.
Não são tão relevantes, né? Que nem antes.
Você lembra quando Marta era totalmente direcional?
Lembro,
ele chacoalhava 30 pontos, daqui a pouco mais 30, daqui a pouco mais.
Nem voltava.
Não voltava.
Agora volta muito. Eu falo
volta
que
muito.
É igual o Ronaldinho Gaúcho, né? Ele vai pra um lado, só que chuta pro outro.
Não, e o pessoal usa muito essa entrada do payroll, às vezes, por início do payroll, como ponto de partida também, às vezes. Tipo, o cara não entra no primeiro momento, deixa dar o chacoalho, às vezes eu faço muito isso. Deixa dar o primeiro chacoalho, atinge um objetivo, um alvo lá no fundo, e aí quando ele vem voltando, onde foi exatamente o ponto de partida? Onde ele começou, ali é onde você entra. Porque ali, a partir do momento que ele romper esse movimento, esquece.
Mas a voz dele não tá tão alta mais na hora do payroll, tá bem menor.
Tanto que a gente, na época, quando a gente tava com os meninos lá na sala, esperava pontos assim, a partir de 30 pontos, pra esperar assim, onde ele poderia chegar.
É.
E chegava.
Chegava.
E até mais, né?
Não, essa vez que a gente se enrolou aí foi uns 60 pontos pra trás.
Nossa.
Caraca.
Bom, não, começamos a vender e não...
E começou a subir e você não...
Não, o meu pai tinha trava na corretora, limite, pra ele não ficar fazendo isso, ficar jogando lote. Eu lembro que eu entrei, eu lembro exatamente, eu tava na faculdade, primeiro ano de faculdade. Foi na sexta-feira, na quinta eu tinha feito um dinheiro assim, muito bom. Falei, porra, sou o cara, né? Amanhã.
É.
Aí eu já tinha umas DP de manhã. Falei, não vou, vou trabalhar amanhã. Porque aí eu não ia conseguir. Falei, não vou ganhar dinheiro, que tá louco, pra aula. Aí, beleza.
Já era as DP, né? Já era as DP. Mas tudo bem.
Aí, cheguei lá. Beleza, payroll. Aí, o mercado, na época, ele oscilava o quê? 20 pontos, 30 pontos era o máximo. Era uma loucura. Aí, deram uma porrada. Caiu, tipo, 20, eu me lembro assim. Ele tava saindo 16, caiu até 9,5. Tomaram a 26, 30. Aí, eu comecei a vender ali, depois dali. Meu pai teve que entrar no telefone, eu tava vendendo, eu vendia de 5, só que aí eu não estopava, o mercado fugiu, aí meu pai falou, não, agora calma, o mercado deu aquela travada, congelada, já começou, tipo, já tinha atingido uma oscilação estratosférica, ele entrou no telefone e começou a vender de galo, na mesa, galo, nossa, galo. Senhora. Quando eu fui ver, a gente tava vendido em uns 350 lotes do cheio.
Caraca.
Não, fui olhar meu financeiro, meu, eu tava perdendo dinheiro que eu nem tinha na conta.
Aí
depois o mercado voltou, a gente conseguiu sair perdendo o micaca ali.
Foi, praticamente com as zero, mas foi loucura. Isso não, aí esse não dia
foi,
não,
foi,
aí
nunca foi aquela mais perda com sabor de vitória, né?
Eu acho
foi
que todo trader tem aquele trade que é,
tem gosto
que
de parar, fala, meu. Mas absurdo.
E isso é bom porque, assim, ou o cara não vai aprender nunca, e aí se ele fizer uma segunda, uma terceira vez, esse cara vai quebrar uma hora. Ou essa experiência te ensina a lição que você leva pra vida inteira, cara.
É, eu digo que é a virada, foi a virada de chave pra mim ali.
Eu tenho a minha com o mercado de opções, que o mercado ficou com a volatilidade maluca, eu não dei conta de zerar. E, porra, perdi um dinheiro ali, final do dia, litro de uísque, no dia seguinte fala, cara, esse tipo de risco eu não corro mais nunca na minha vida. Pronto, acabou, né? Foi a melhor coisa que me aconteceu.
Uhum.
Porque se eu tivesse acontecido com um tamanho muito maior, eu tinha quebrado, né?
Sem dúvida, te tira do mercado e você não tem como retornar.
É a sua ferramenta de trabalho, é o teu dinheiro. Exatamente. Duas dela que você não pode perder, né?
Exatamente.
É o que eu falo, o mercado tem todo dia, dinheiro não. Roberto falava isso muito, Lombardi falava, sempre falou isso.
Perfeito.
Legal, gente, muito bom papo. E aí, Caçaca, eu vou passar pra você isso falar das redes sociais e dar o seu recado aí.
Mais importante que as redes sociais, André Moraes, é que vamos pagar a conta, né?
Vamos pagar,
vamos
a conta.
Pagar a conta.
O Indec que vai pagar a conta?
É, não, na verdade, quem vai pagar a conta é a Clear Corretora.
É mesmo?
É.
Por quê? Como assim?
Porque pra você que quer abrir conta na Clear Corretora, tem um link agora aqui embaixo do nosso vídeo do YouTube, que você clicando nesse link, abrindo conta e ativando com R$100, você ganha um kit trader. O que é esse kit trader, André Moraes?
Pô, não sei.
Fala, não sabe. Mim. Tá aí na tela agora, camiseta, pessoal. Tá vendo? Camiseta, um squeeze, tem mais alguns adesivos, tudo personalizado com seu nome, como se fosse um ticker da bolsa. Tá bom? Então, pessoal, cliquem aí no link, abra sua conta, ative com R$100, leve um kit maneiro pra casa. As nossas redes sociais, arroba GameCastOficial no Instagram, GameCast.com.br, você escuta todos os episódios, além das principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Spreaker, Apple Podcast, qual outra, André Moraes, e mais?
Ah, não sei.
Google Podcast, todas, né? E além do nosso canal oficial aqui no YouTube, que o pessoal tá assistindo vocês, já viram as relíquias aí que o Índio trouxe pra gente. E a Marta substituindo mais uma vez o Roberto Indec, que não veio hoje. E é isso aí, vamos pras músicas, porque hoje temos música em dobro.
É isso aí. Vamos lá, Rafa, começa contigo aí. O que você escuta quando no dia do payroll você acerta a direção e aquele negócio vai 30 pontos na sua direção?
Ah, essa é boa pergunta, hein? Bom, depende muito da época, viu, pra falar a verdade. Eu curto muito a música americana, com algumas brasileiras também. Curto funk, sertanejo, rap, curto de tudo. Mas eu assisti um filme ontem e eu gostei muito,
muito
do surfar, filme.
Então
muito.
Ele é muito da...
É. Mas qualquer música do Beatles. Assisti um filme ontem, assim, achei sensacional o filme.
Que filme?
Yesterday, não era?
É, Yesterday, é esse mesmo.
Vou assistir. Bea Aguilar já ia me zoar aqui desse negócio de por filme, quê? Porque eu nunca assisti nenhum filme na minha vida, quase.
O quê? Como assim?
Todos os filmes que a gente vem aqui, conversa com os todos. Eu fico com cara de ventilador, porque eu não sei comentar, não sei qual é a história, eu não sou capaz de opinar. Eu não sei, mas eu vou assistir.
Não é o documentário que tá tendo...
Não, é a história de que um músico sofre um acidente e quando ele acorda, o mundo inteiro
não conhece
o Beatles.
Ah, eu já vi.
E aí ele é responsável por cantar a música dele e tal, ele faz sucesso.
Eu vi só a chamada, eu não vi o filme, mas eu vi a chamada, bem
bom
legal.
Filme.
Bom filme,
vou assistir.
Bom filme.
Vou assistir. Semana eu vou assistir, então. She wouldn't say I
said something wrong. Now I long for yesterday.
Bom filme.
Beleza.
Índio, e você?
Ah, eu assim, eu sou muito mais também dos filmes, eu não sou tanto das músicas. Eu adoro um sertanejo, né, cara? Eu sou fã de sertanejo.
Alguém adoro. Ia gostar. Alguém ia gostar daqui, o Ideia que ia curtir pra caramba.
Eu sou fã de sertanejo, cara. Tanto sertanejo o antigo, mas mais até às vezes até o universitário aí, os mais modernos, me chama bastante atenção.
Porra, mas escolhe uma aí, vai.
Escolhe
uma.
Aqui.
Vamos falar de.
É de uma Henrique Juliano.
Henrique Juliano, essa do Henrique Marília Juliano. Mendonça. Essa Henrique Juliano, agora que você tava cantando, como que chama essa música?
Putz.
No carro. Essa nova deles.
Ai que mora o perigo, aí que eu caio liso. É essa?
É isso?
Acho que é essa. Acho que é essa que ele soltou.
Essa aí.
É essa.
Qual que é o nome?
Chama Arranhão.
Arranhão. Henrique e Juliana, é isso?
Isso.
Essa é muito boa.
Minha esposa, minha filha adora essa música, cara. A gente escuta toda vez que sai pra passear.
Meu filho vai uma vez no show lá em Santos. Era bem o começo deles, né, Rafa? Henrique e Juliana.
Eram famosos já, bem famosos.
Mas assim, era o começo deles ainda.
Sim, não era nem perto de agora.
Então, eles fizeram um show, não era uma casa pequena, assim, não era tão grande lá em Santos. Meu, uma chuva, velho. Meu, e eles, uma super atenção, os caras super simpáticos, super. Deram uma super atenção, tirou foto com eles, meu, foi super legal.
Que legal.
Tá muito bom.
É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá fudido. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Que é um arranhão pra quem já tá fudido.
Legal, gente. Muito obrigado pela presença.
Obrigada
foi
mesmo.
Foi ótimo o papo, né, Martinha?
Foi demais. Eu adorei. Fiquei nostálgica com essa folha de ponta.
Ah, eu também, é.
Então, procurei trazer. Eu sou muito de guardar as coisas, né? Então, me chamou a atenção. Quando eu tava olhando as minhas coisas, eu falei, putz, eu vou levar. Porque é uma coisa que a gente usou bastante e, nossa, fez bastante parte da nossa vida aí.
Bacana.
Legal. Muito bom papo. Valeu mesmo.
Obrigada, gente.
Tomara aí que vocês tenham aí um ano de 100 pontos de volatilidade
média. Se Deus quiser, vambora.
Pra
dinheiro
vocês
pra
rebentarem.
Nós.
Importante
aí.
Então, tá vivo no game, vambora.
Legal. Martinha, obrigado também por mais
obrigada,
uma vez vir aqui cobrir as faltas do Roberto Indec, né?
É um prazer.
Pessoal, um abraço, até o próximo Gamecast.
Obrigada,
até mais.
Gente, até.
Obrigado, tchau, gente. Valeu.
É que vale a pena, vale